galera, quero nem saber. Pode dar em cima que eu tô tranquilo. Ela chega vaidosa e sorridente, todo mundo logo sente seu perfume pelo ar. Ela dança com swing diferente, vai pra trás e vai pra frente, vai descendo devagar. Essa gata tem um jogo de cintura, é uma uva bem madura e a galera quer provar. O vagabundo tá na rua da amargura, anda cheio de fissura, mas sou eu que vou pegar. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho, oh, oh. Só no sapatinho.
Vamos lá então, começando mais um episódio do podcast Chuta Guri. Essa semana, pra quem passou o primeiro semestre em coma ou congelado, nós vamos fazer aqui a análise definitiva, a resenha definitiva da Copa Libertadores da América 2013. No melhor estilo, Antério e Amigão, estou aqui com o craque Jerônimo.
É isso aí, amigão! Boa noite a todos, boa noite, Beir, satisfação estar com você aqui. E, tia, eu tô meio desconfiado que... Eu tô achando que estão querendo disputar meu espaço, invadir o meu pedaço, mas eu não vou dar mole, não. Já andaram rastreando o meu caminho pra saber se eu tô sozinho ou se eu tô nesse avião. Estão querendo me vencer pelo cansaço pra saber o que é que eu faço, mas quem fala é vacilão. Meu tempero, tem amor e tem carinho. Vou comendo bem quietinho pra não dar
impressão. Só no sapatinho.
Só no sapatinho.
Só no sapatinho. Só no sapatinho. Vaidosa e sorridente, vai chegando mais uma edição do podcast Chuta Guri que vai hoje. Então, passadinho pra Libertadores, cara. Vamos falar de tudo que aconteceu. É... A fase de grupos, a campanha do Grêmio, a campanha dos finalistas... Os jogos marcantes da primeira fase, né? A fase eliminatória com seus, teve grandes jogos também. E mais uma Libertadores que termina. Mais um confronto histórico vai acontecer, provavelmente vai acontecer no fim do ano, entre o campeão Atlético Mineiro e o Bayern de Munique. Então temos muitas emoções ainda para falar sobre essa Libertadores. Mas começando do começo, vamos voltar o nosso relógio lá para janeiro, né? Voltando lá para janeiro, até quem sabe já voltando para janeiro, a gente já começa então falando do próprio Grêmio, né? Que o Grêmio ser, passou aquela, ser, aquela fase, a fase preliminar, né, a fase prévia, os playoffs contra a LDU em dois jogos muito duros, decisão nos pênaltis. Claro que lá em janeiro o time do Grêmio era um time muito, até diferente do que é hoje, né? Mas
já
mostrava mais ou menos a cara do que tinha o time. Também, enfim, nós até chegamos a discutir bastante sobre a equipe do Grêmio, né? No longo dos últimos programas, falando sobre como o Grêmio tinha muitos problemas, mas nesses primeiros jogos, a LDU era uma equipe forte, né? Tem tradição, querendo ou não, né?
Com certeza, a LDU tem tradição. A LDU foi campeã em 2000 e quando que a LDU ganhou a Libertadores? 2007, né?
Foi campeão recentemente, né?
Campeão recentemente, e detalhes, sim. Sobre o Grêmio, basicamente na Libertadores, eu teria uma palavra, assim, colocada entre aspas, para distinguir, assim, a participação do Grêmio, que é enganou. Enganou, primeiro, quando achou que Vanderlei Luxemburgo iria manter o seu trabalho razoável. Enganou, quando contratou Barcos, André Santos. Enganou, principalmente, quando ganhou do Fluminense lá no Rio de 3-0, numa atuação magnífica. Enganou mais ainda quando estraçalhou o Caracas na Arena por 4-1. O Grêmio enganou muito. Enganou, e a torcida teve um choque de realidade com a eliminação com o gol do Medina lá
na Colômbia
com o Santa certeza, Fé. Com certeza, a LDU foi campeã da Libertadores em 2008 e da Sul-Americana em 2009. E ganhou as duas recopas que disputou. Mas enfim, cara, assim, a campanha do Grêmio, se você for analisar, começando já falando do Grêmio, o Grêmio teve um primeiro jogo vergonhoso contra o Huachipato, né? Um jogo sofrível que perdeu em casa. E a gente já começou a desconfiar, né, desse time que estava sendo montado.
Mas aí vem aquela questão, né, que todo mundo defende. Ah, início de temporada, pode ser um percalço. Pode ser algo que não represente o time, né? Todo mundo fica assim. E seguiu, depois ganhou. Ganhou do Fluminense lá, depois disso, que foi aonde, né? Todo mundo achou que tava sendo trica pela América, sim, já. Sim.
Esse jogo contra o Fluminense foi um jogo difícil, que o Grêmio soube jogar, né? Soube marcar pressão e foi bem preciso na hora de fazer os gols, né? Acabou vencendo por 3-0. E depois, na sequência, ganhou contra o Caracas, jogando muito bem. E enquanto isso, cara, se desenrolava nesse grupo uma loucura, né? Porque o Caracas também ganhou do Huachipato lá no Chile. Depois o Fluminense ganhou do Huachipato lá no Chile. E depois isso. Acabou empatando em casa com o Huachipato. Aí o Grêmio perdeu pro Caracas lá na Venezuela. E depois o Caracas tomou 4-0 do Huachipato em casa, cara.
Do Huachipato em casa, coisa que ninguém esperava.
E com o empate do Grêmio Flu nessa rodada, então o Grêmio chegou na última rodada precisando só empatar com o Huachipato. O Fluminense venceu o Caracas, ficou em primeiro lugar no grupo, e o Grêmio vencia o Huachipato até certo momento do jogo, cara. E esse jogo, na verdade, nos trouxe cenas inesquecíveis, né, cara? O Luxemburgo provocando o treinador adversário e aquela briga no final do jogo.
Oh, você tá louco? Você tá louco? Cara, esse jogo serviu aí pra gente. Serviu de inspiração, né? Principalmente pro Douglas Groll ali, que ele acabou encontrando o seu patamar de patamar especial do seu potencial. Que esse cara é um desperdício que tá no Grêmio, cara. Esse cara tem que estar no Tim Nogueira.
Ele
tem
com que certeza, ali na trocação ele foi bem, né, cara? Mas foi uma briga, foi uma briga de trapalhões, né? Teve bolada, teve tudo, né?
Não, e aquela hora que o centroavante do Huachipato entrou no bolo ali, tinha uns 10 caras do Grêmio. Aquele cara acho que nunca sentiu tanto medo na vida, cara.
O Cris pegou ali. Ele de refém, né? Pegou ele pelo pescoço e levou pro meio dos gremistas.
Quer ele matar nosso técnico, ele pode matar. Mas isso aqui vai morrer também.
Tá, levou um refém, cara.
Eu quero abrir um parênteses pra um detalhe. Quando começou a briga, tem uma câmera da Fox que pega ali, como se fosse uma visão de trás do gol. Começando a briga, todo mundo apavorado, correndo, as pessoas, até os jornalistas ali, que deveriam estar até motivados com aquilo, porque teria notícia, apavorados, correndo de um lado pro outro. E lá atrás, no meio de tudo aquilo, veio o Dida, soberano, bem tranquilo, como se nada tivesse acontecido.
E dando entrevista durante a briga.
E dando entrevista. Dando entrevista, o técnico dele apanhando, dando entrevista, né, cara? O que mostra aí uma desunião no grupo do Grêmio, pelo menos com o treinador.
Mas Xemburgo, é que o Dida, né? Claro, o Dida tem toda a experiência dele, né, cara? Mas essa
mas é muito engraçado, né? O cara, todo mundo ali apavorado.
Essa primeira fase, assim, claro que teve alguns jogos que marcaram, né?
América. A grande final. Agonia em 180 minutos.
Qual gigante conquistará a América?
Até falando primeiro do Olímpia, que foi um dos finalistas. O Olímpia pegou um grupo bem complicado, né? O grupo 7 da primeira fase, que tinha o Newell's Old Boys e a Universidade de Chile, né, cara? Além do Deportivo Lara, que foi o saco de pancadas do grupo. Mas o Olímpia goleou o Newell's em casa, ganhou da Universidade de Chile fora de casa, né? Então o Olímpia, e também em casa, goleou a Universidade de Chile por 3-0. Quer dizer, o Olímpia fez uma boa primeira fase, né?
Ótima primeira fase, aproveitamento de 72%. O Olímpia, cara, fez 16 gols na primeira fase, uma marca considerável. Por exemplo, pra você ter uma noção, o Grêmio fez 10 gols Isso que o Grêmio, levando em conta que o Grêmio deu duas goleadas na primeira fase. 4x1 no caraca.
16 gols que foi o número do Atlético Mineiro, que foi quem roubou a cena na primeira fase, terminando em primeiro lugar, né? Venceu todos os adversários e no último jogo, no Morumbi contra o São Paulo, a gente viu clara displicência da equipe mineira, né, cara? Porque realmente eles já estavam classificados em primeiro e aquele jogo serviu como laboratório para um confronto que viria mais à frente, né? E até teve aquela entrevista polêmica do Ronaldinho Gaúcho, né? Que falou que semana que vem é pra valer e tal. Ele falou, né? Não foi bem visto aqui, mano.
Ele colocou bastante lenha naquela fogueira ali, né? E acabou motivando até os jogadores de São Paulo, mas o que não foi o suficiente, porque depois a gente sabe o resultado. Mas o Atlético realmente, cara, a primeira fase do Atlético foi esplendorosa.
E o futebol, né, cara? Isso. Chamou muita atenção pelo bom futebol, não só pelos resultados.
Não é só número, é futebol mesmo. Futebol jogado, futebol bonito, futebol ofensivo. Futebol bem estruturado taticamente. Futebol jogando com Diego Tardelli, Bernard, Ronaldinho Gaúcho e Jô. Quatro jogadores que simplesmente não sabem marcar.
Exatamente. E tendo que marcar, né? O Bernard voltando, o Tardelli voltando. Isso aí. Depois nas oitavas de final, o cruzamento do Grêmio foi contra o Santa Fé, desconhecido pra nós, né? Mas o Grêmio sofreu com atuações individuais muito ruins, né? E o destaque com certeza é pro Cris, né? Na parte negativa da coisa. Porque eu acho que o Cris, mesmo que o Grêmio, e até a gente conversava na época, assim, ó, a eliminação do Grêmio jogando do jeito que estava jogando seria questão de tempo, né? Eu acho que o Grêmio não teria condições de chegar até a final, mas aquele jogo contra o Santa Fé em casa, onde o Grêmio vencia, jogava bem, e no início do segundo tempo tem uma falha individual grotesca do zagueiro lá, ele fez um pênalti, foi expulso. A gente tomou o gol, porque tomar gol em casa é complicado, cara, sabe? Tomou um gol em casa, a coisa complica muito, né?
Exatamente. E o Grêmio, só pra ressaltar, antes do primeiro jogo contra o Santa Fé, o Grêmio já havia sido eliminado no Gauchão, né, pelo Juventude. Então já vinha de uma certa instabilidade aí, emocional, psicológica.
Sim.
Na equipe tricolor.
Até a própria briga, né, no jogo contra o Aspato, né?
Isso mesmo, então assim, ó, foi o choque de realidade para muitos torcedores gremistas e até, eu digo até para a própria diretoria do Grêmio, que ainda acreditava em alguma ressurreição do time.
Tanto acreditou que manteve o técnico, né, na parada que teve até o fim da Copa das Confederações, né? E acabou demitindo o técnico só na volta da intertemporada, digamos assim. Né?
Isso mesmo. Em relação ao Grêmio, a gente já conversou bastante sobre isso, mas realmente agora, fazendo esse flashback aí, a gente fica meio triste lembrando disso, né? Porque o investimento foi alto, mas não foi muito efetivo porque não tinha uma sintonia entre a diretoria, entre a comissão técnica e entre os jogadores ali. Não tinha elos, né, entre eles. Era como se fossem aglomerados diferentes, uma diretoria, uma comissão técnica e um grupo de jogadores, cada um de um time, cada um de uma equipe, assim. Tu não via uma, como foi o caso do próprio Atlético, até do próprio Olímpia, que tava com 9 meses de salário atrasado. Então, isso aí o Grêmio não teve e pecou. Não por falta de qualidade, mas sim por falta de planejamento e falta de uma estrutura que fizesse os jogadores render o que eles podiam render.
Falha no projeto. Um projeto não deu certo.
Né? Projeto.
América. A grande final. Agonia em 180 minutos.
Qual gigante conquistará a América?
Então, nas oitavas de final, com a eliminação do Grêmio, outra grata surpresa foi o Real Garcilaso do Peru, né? que era o caçula da Libertadores, chegou nas quartas de final depois de eliminar o tradicionalíssimo Nacional do Uruguai. Chegou para o confronto contra o Santa Fé, mas o Santa Fé se demonstrou, na verdade, um time interessante até, um time bom, né? Que tinha ganhou recursos, dois jogos, né? Ganhou os dois jogos, né? E até os jogos contra o Olímpia foram muito bons, né? Os dois jogos das semifinais contra o Olímpia. O Olímpia que eliminou o Tigre nas oitavas e depois pegou o Fluminense, né?
Se você for pegar, agora depois a gente vai falar mais, mas a campanha dos dois finalistas desde a fase de grupos, cara. A trajetória do Olímpia especificamente, talvez ali um dos jogos mais tranquilos, entre aspas, que eles tiveram, foi de fato as oitavas de final contra o Tigre, que por mais que tenha sido finalista na Copa Sul-Americana contra o São Paulo, não é um time que apresentava muitas dificuldades. Só que depois pegaram a pedreira.
É, pegaram
o Fluminense.
Pegaram o Fluminense e o Fluminense, depois de um jogo em casa, que não conseguiu fazer gols, né? Foi pro
com um a mais.
Com um a mais, durante boa parte do jogo, foi pro Defensores del Chaco. E aí acho que o pessoal se ligou, eu pelo menos,
que o Olímpia
tava ali e que podia chegar. O Olímpia venceu o jogo, se classificou, foi pra semifinal. Enquanto, do outro lado da chave, o Atlético Mineiro pegava o Tijuana, que eliminou o Palmeiras, né? O Tijuana que tinha demonstrado bom futebol até contra o próprio Corinthians na fase de grupos, né?
Ganhou do Corinthians, venceu lá, eles tinham um gramado sintético, tem um gramado sintético, não tinha, continua lá, eu acho. Isso aí influenciou bastante, né? Até o jogo do Palmeiras com eles, o gramado sintético influenciou bastante, porque é difícil se adaptar, é difícil jogar no México, e esse time do Tijuana surpreendeu bastante. E pra mim, o lance emblemático da Libertadores foi, né, no encontro aí entre Tijuana e Atlético, quando o Victor fez aquela defesa extraordinária aos 48 do segundo tempo, né, cara?
É, aquela defesa de pênalti é o tipo do lance sintomático, né? Que tu vê que realmente a estrela tá brilhando forte, né?
Exatamente. É que nem tu acordar, tu olhar pro lado, cadê meus tênis? Tu tá com os tênis nos pés dormindo, quer dizer que tomou
não,
um baita
pó. Exatamente. E quando tu acorda com cheiro de vômito, e tu não acha o vômito, é pior ainda.
Quer dizer que tu comeu?
É alguma coisa muito pior acontecendo, cara. Cara, só que o adversário das semifinais do Atlético foi o News Old Boys, né? Que passou pelo Vélez e depois, nas quartas, passou pelo Boca. Teve dois jogos que ficaram em 0-0 e teve aquela disputa de pênaltis absurda, né? Que terminou 10-9, teve 15, 16 cobranças pra cada lado. O Riquelme até errou um pênalti, né? O primeiro pênalti ele errou, depois ele, na segunda cobrança, ele converteu. E aí o Newell's chegou, cara. Então o Newell's também, nesse jogo contra o Boca Juniors, começou a aparecer um pouco mais como outro favorito também. Inclusive na enquete que a gente fez na página do Chuta Guri, o Newell's aparecia bem votado pela gurizada, né?
O pessoal acreditando bastante, até porque o próprio fato de eliminar o Boca Juniors, por mais instável que esteja a fase do Boca, já dá uma credibilidade muito maior. Aí tu olha pra um time bem estruturado, um time que hoje o antigo treinador é treinador do Barcelona contratado, um time que tem Scocco, que hoje o Inter contratou, que é um baita jogador, que tem o Maxi Rodrigues, que pra mim foi um dos craques da Libertadores, chama a atenção. É um time que tu tem que abrir o olho. Olha, esses caras aí não tá pra brincadeira. Só que eles tiveram azar de pegar o Atlético, que esse ano era o ano do Atlético.
Não adianta. Né? Esse jogo da semifinal, Atlético e News, o primeiro jogo o News Old Boys venceu por 2-0 e o Atlético conseguiu retribuir num jogo de volta que teve muitos acontecimentos, né, estranhos, né, engraçados. Né? Um jogo totalmente atípico. O Atlético Mineiro, no início do jogo, num passe genial do Ronaldinho Gaúcho, o Bernard...
Num passe sacana,
aquele,
né?
Passe, aquele que ele vê o espaço, toca para um lado e olha para o outro, sabe? Aquele passe, aquele mesmo. Chegou lá, o Bernard fez o gol, o Atlético viveu um primeiro tempo muito intenso em cima do Nils o tempo todo. Teve várias paradas, o jogo foi assim... choques, lesões. Então, o primeiro tempo teve, exatamente, mais de 50 minutos por causa das paradas. E aí no segundo tempo, quando tudo parecia perdido, cara, mais um sinal dos céus, né? Aí acaba a luz no estádio, o jogo para e o Atlético se recompõe no jogo. É, talvez reorientado, talvez descansado, a gente não sabe o que aconteceu. Mas o Atlético voltou outro time para continuar pressionando o Nils nesses últimos momentos. Né?
Exatamente. Esse apagão que teve lá no Horto foi, com certeza, uma das melhores, ou a melhor paralisação da história do Atlético. Assim, aconteceu aquilo ali, eu estava vendo o jogo na Globo, e inclusive o próprio narrador, que eu não vou nominá-lo agora, porque ele é nosso concorrente
da mídia esportiva. Concorrente direto.
Ele disse que se o Atlético for campeão, esse apagão vai ser considerado um apagão santo. E de fato foi, o Cuca conseguiu organizar o time que estava desgastado fisicamente conseguiu se recuperar, se hidratou, o time que estava desorientado taticamente em campo ficou orientado taticamente e deu no que deu. O Cuca colocou o Guilherme que até então e até agora é a maior contratação da história do Atlético. Quando se trata de compra, o Atlético comprando os jogadores, foi lá e retribuiu. Pra mim, aquilo ali já pagou todo o dinheiro investido nele.
Ah, com certeza.
Foi lá e fez aquele gol. E é bom, muito bom frisar o elenco do Atlético, né, Benhor? Que baita, né?
Exatamente. A entrada do Guilherme prova isso. E ele, junto com o Guilherme, entrou o Alexandre também. Quer dizer, outra opção de centroavante. Muitos não gostam do Alexandre, mas é um centroavante. Um cara campeão, né? Ele foi campeão do Atlético pelo Inter, então...
Por onde passou
o título. Exatamente, então o Atlético Mineiro tem a mística, tem a garra, tem os acontecimentos que conspiram, tem tudo isso, mas tem qualidade também. O próprio Ronaldinho, né, o Bernardo, o Jô, inclusive um cara que muito até injustiçado por muitos, né, cara? O Jô é um cara que foi pra Europa, não teve muitas chances, mas ele nunca foi ruim, né? Nunca foi ruim.
O Jô com 16 anos era titular do Corinthians.
Exato, é.
Com 16 anos. Então um cara desses não entende, não pode ser um cara que jogou no Manchester City, cara.
É.
Um cara que jogou no CSKA.
É, não, ele só foi reserva do City porque tinha muitos figurões lá no ataque, né? Então ele não teve muita oportunidade lá.
Só tinha Macaco Velho, tinha
Claro.
Teres, tinha.
Então assim, é
complicado a
concorrência. E depois na hora de bater os pênaltis até teve muitos sustos, né? Muitos erros. Mas, mais uma vez, o Vitor apareceu, pegou o pênalti, foi decisivo, né? E colocou o Atlético na final contra um Olímpia que vinha, então, ganhando jogos importantes, jogos contra adversários importantes. O Santa Fé, que era o time que surpreendeu a todos por ter, quem sabe, menos nome e ter um menor poderio econômico, digamos assim, chegou na semifinal. Sim. Contra o Olímpia, mas o Olímpia fez valer a tradição. Acho que o que ganhou esses jogos, eu assisti os dois jogos, o Olímpia venceu o primeiro jogo em casa, se impôs, depois o Santa Fé até venceu o jogo da volta no Eucampim, mas o Olímpia venceu ali com o peso da camisa, né? Foram jogos tensos, foram jogos que o Santa Fé pressionou o tempo todo. O time é aquele time que não tem muita qualidade, mas tem muita vontade, muito volume ofensivo, né?
Então,
às vezes até os jogadores cometem até erros bizões no ataque, mas eles têm volúpia, eles têm chegada. Então é um time com muita intensidade que acabou colocando o Olímpia em sérios problemas, mas o Olímpia, pela vitória anterior no Defensor del Chaco, conseguiu passar para essa final da Libertadores, né?
E sobre o Olímpia ali até desde as quartas de final, fora, tirando o Boca Juniors, que tem 7 títulos de Libertadores, era entre todos aqueles times o time com maior número de taças de Libertadores da América, se não o único, né? Porque eu acho que o Nils não tem Libertadores.
O Olímpia é chamado até, né, é chamado do Rei de Copas, né?
Tricampeão da Libertadores, um time que surpreendeu até os próprios paraguaios, porque o Olímpia ficou em quinto lugar no último campeonato da Apertura lá no Paraguai. Então era um time que não estava muito bem estruturado. Vou repetir, 9 meses de salários atrasados. 9 meses. E um time que fez valer muito bem o seu fator casa. Um time que fez valer a sua tradição. E, olha, o Olímpia tá de parabéns pela
talvez campanha, um dos últimos, uma... É, porque pelos acontecimentos que a gente viu nas Libertadores anteriores, talvez o Olímpia tenha sido o que melhor simbolizou aquela alma mesmo do time campeão, do time que tem tradição, do time que ganha jogos com a camisa, né? Uma camisa tricampeã da América, né?
Porque exatamente essa questão de tradição, de peso da camisa, isso é uma coisa que até a própria mídia esportiva e os próprios clubes gostam muito de frisar, que isso acontece de maneira muito mais intensa na Libertadores.
Exato.
Esse negócio de peso na camisa, de time de tradição, de time copeiro, isso é exercido e é intenso na Libertadores. E o Olímpia, dessa vez, e mais uma vez, colocou aí à prova isso, que realmente o peso da camiseta tem seus valores, nunca vai deixar de ter seu valor.
É, até o Boca foi eliminado pelo News, mas o News não é campeão da Libertadores, mas é ex-campeão argentino, né?
É, um time de tradição.
É, um time que tem tradição na Argentina, como o Atlético Mineiro é um time que tem tradição aqui no Brasil, né?
Sim, com certeza.
O próprio Tata Martino foi tricampeão argentino com o News, num time, cara, que o time do Tata Martino, que venceu o Campeonato Argentino em 88, só tinha jogadores da base, né? Então é um time, assim, que tem feitos... Tem feitos importantes no futebol argentino. Assim isso. Como o Atlético Mineiro, primeiro campeão brasileiro do Campeonato Brasileiro Unificado. Então, tem uma tradição. Tem uma tradição, mas não tem uma tradição internacional. Então, o Atlético Mineiro chegou lá pra mudar essa história, né?
América. A grande final. Agonia em 180 minutos.
Qual gigante conquistará a América?
É, um time que é tido por muitos aí como um time de médio pra baixo no Brasil, porque não tinha nenhuma conquista internacional, foi lá e é isso aí, tá mais do que na hora. O Brasil ganhou em 2010 com o Inter, 2011 com o Santos, 2012 com o Corinthians e agora ganhou com o Atlético. A tendência, até por fatores econômicos, é que os times brasileiros comecem a até equilibrar mais os confrontos na Libertadores, porque a Argentina tem 24 títulos, se eu não me engano. Não, 22 títulos. E o Brasil agora foi pro seu 17º título com o Atlético, se eu não me engano. Então a Argentina tem 5 títulos a mais que o Brasil. Posso estar errado, mas é aproximadamente isso. Então a tendência é que aí dentro de no máximo uns 10 anos a gente até ultrapasse os argentinos aí no número de títulos em Libertadores, porque os times às vezes hoje estão muito fortes, estão acima. E o Atlético, cara... Tem que parabenizar, em primeiro lugar, a diretoria, né, Bernardo?
É, com certeza. E só pra deixar claro que, com certeza, uma coisa que é muito falada na mídia é que os times brasileiros, a gente sempre menospreza o futebol sul-americano, dizendo que se tem 6 brasileiros, com certeza o campeão vai ser brasileiro. Mas a história esse ano mostrou que não foi nada disso. Quer dizer, a maioria dos times brasileiros foram eliminados em fases mais, né, oitavos de final, quartos de final. Quer dizer, o Atlético Mineiro chegou exatamente sozinho. Então o Atlético Mineiro chegou com algo a mais. Chegou com algo a mais que começou no início da preparação e no início da formação do time já no ano passado, né?
Que foi quando fomos surpreendidos ali. Um dia, cara, foi no sábado. No sábado antecedente à estreia do Zé Roberto pelo Grêmio, no Olímpico, quando ele anunciou, o Jorge Calil anunciou. É Jorge ou Roberto Calil?
Calil.
O Calil?
Calil.
Anunciou a contratação do Vitor. Ali o Atlético começou a ganhar a Libertadores. Sem falar que também antes já tinham investido bastante, contratado o Hever, que era uma negociação difícil. O Hever, que pra mim hoje é no mínimo um dos 10 melhores zagueiros do mundo, cara. O Hever é um jogador completo defensivamente e que chega muito bem no ataque.
É, ele passou por um período difícil de adaptação na Europa, que muitos jogadores passam. Passou por essa situação de readaptação, né? Que muitos têm, voltam pro Brasil e conseguem desempenhar um bom futebol. O Hever é um exemplo claro disso. Ele se destacou muito no Grêmio, não se adaptou na Europa e voltou para esse time do Atlético, da, então, que foi montado com o Vitor no gol. E principalmente pelo Ronaldinho Gaúcho no meio campo, né? O Ronaldinho Gaúcho é o alicerce tático desse time. Na época da contratação, com muitos problemas lá no Flamengo, né? Que o Flamengo é uma zona, né, cara? É a casa da mãe Joana, aquilo lá.
Então como a gente tava conversando esses tempos aí, você juntou duas coisas que tinham tudo pra dar errado: o Flamengo e o Ronaldinho Gaúcho. Então, tinha muita chance
de dar errado. Sim, então, assim, é aquela história. Já diziam, né, cara? Finge que me paga, que eu finge que eu jogo. Quer dizer, ele pegou e saiu, né?
Aí. É que nem diz meu avô, cara. Cachorro, comedor de ovelha, corre atrás até
depois. Exatamente, cara. Então o Kalil é um cara que pegou e foi lá e chamou o Ronaldinho, chamou o Cuca e disse: ó, Cuca, vou contratar o Ronaldinho, o que tu acha? Beleza, vamos contratar e nosso time vai começar a escalação. Não vai começar pelo goleiro, vai começar pelo Ronaldinho. O time vai ser montado em função do Ronaldinho, né?
Desculpa te interromper, mas aí que tá. Tu falou tudo agora aí, ó. E de fato, o Kalil conversou com o Cuca. Porque teve declarações dos dois falando isso.
Exatamente,
né?
Os dois falaram isso. Que montaram o time, acreditaram no Ronaldinho.
Que a gente falou antes sobre o Grêmio. A sintonia entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Que não tinha. E o Atlético teve muito isso. E isso é um fator muito importante. A diretoria tocava na mesma toada que a comissão técnica. Tava todo mundo tocando em ré ou em sol ou em dó. Não era um em ré, outro em dó, outro em sol. Não era a música do Naldo ali. Ali era uma música clássica de sertanejo, Chitãozinho Chororó, entendeu? Era todo mundo na mesma toada, todo mundo correndo para o mesmo objetivo.
Exato.
E fora as brincadeiras, então... vou contratar esse cara. O que, que tu acha? Tu acha que esse cara dá no teu time? Tu acha que tu vai conseguir fazer esse cara jogar? Pronto, é nosso. E assim vai. Assim como foi o próprio Vitor.
O Vitor, né? Cara, contratações pontuais de jogadores experientes também, né, cara? A volta do Diego Tardelli, que é um ídolo no clube. O lançamento do Bernard, né, na equipe principal. Exatamente. Né, cara? É um cara que foi arriscado. O lançamento dele na equipe principal foi arriscado, né?
A própria efetivação do trabalho dele na base, que é um cara que fisicamente ele era muito desvantajado, digamos, né? Ele era um cara que tem 1,62m de altura, então foi um risco que o Atlético correu, investiu e tá aí o resultado. E vai investir e vai vender por uma banana de dinheiro agora, vai ganhar, ganhou Libertadores, muito por causa dele, e vai ganhar dinheiro agora. Parabéns pra diretoria do Atlético. Mas eu acho que é inevitável não falar do Jô também.
Né, o Jô foi um cara que saiu aqui do Inter, sendo chacoteado, né, cara? Ele saiu daqui, assim, como um cara que só queria fazer festa, festa fantasia, vestido de sultão, vizinho reclamando, né, cara? O cara, então, assim, ele tava aqui totalmente desconcentrado. E isso vai ao encontro de uma declaração do Ronaldinho Gaúcho, no final do jogo, dizendo assim que... provando que muitas vezes não é o jogador só o problema, que existem vários outros problemas, né? Ele disse, se defendeu, né, de muitas críticas que foram feitas a ele, né, que diziam que eles estavam acabados, que o Jô não jogava mais, que o Ronaldinho estava acabado, e eles chegaram e provaram o contrário, provaram que não desaprenderam, e um time entrosado, um time com qualidade, até pelas peças de reposição, cara, se tu for ver, Luan, né, que teve uma passagem boa pelo Palmeiras, né, e foi contratado,
O Júlio César na esquerda.
O Josué, o Gilberto Silva. Quer dizer, são contratações.
O Alexandre.
O próprio Alexandre, né, cara? Que também muitos não gostam, mas é um cara campeão. Então tem tudo isso, né? É um elenco de qualidade. É um elenco muito bem qualificado. Tem, por exemplo, o Marcos Rocha, que foi um destaque ano passado no Campeonato Brasileiro, né?
Isso. Mas assim, em relação ao que o Ronaldinho falou, eu concordo, cara. E por isso que eu assim, eu penso muito bem antes de criticar um jogador. Porque tem muitos... por exemplo, eu e você. Se a gente não se sente bem onde trabalha, se a gente não se sente bem na equipe onde trabalhamos, nosso chefe é um cara que a gente sente que... Tudo isso influencia. Por que o jogador não vai ser influenciado por isso, óbvio. Claro. E ele é um cara que ele tem que ter. Cara, pensa bem o jogador de futebol, por mais que ele ganhe muita grana pra isso, ele tem que estar nos cascos fisicamente, psicologicamente, e tem que ter um sistema nervoso muito, muito bom. Porque, cara, tu tá o tempo todo, tu vai no shopping, cara. Ah, tá os caras falando, ah, o cara foi no shopping. Ah, não tá comprometido com o jogo. Tu tá, assim, ó, tudo isso, ainda mais um cara como o Ronaldinho.
É, até o
próprio. Se ele sair pra rua e for tomar um sorvete na esquina, a mídia consegue achar uma forma de mostrar que aquele sorvete tá influenciando de maneira negativa a carreira dele e o time que ele tá jogando.
É, exatamente. Então, só pra corrigir, o Luan da Ponte Preta, não, Palmeiras.
Da Ponte Preta. Viu?
E outra coisa, o próprio Kalil falou que era um desafio manter um cara como o Ronaldinho 3 dias concentrado, né? Então, pra tu ver, esse cara fica 3 dias desde o domingo concentrado com o jogo na quarta, um cara campeão do mundo, um cara com toda a banca e com toda essa fama também, né? Que foi atribuída a ele. E você, foi atribuída com razão, isso é verdade, ele tava perdido na carreira antes de vir pro Flamengo, né? Então, isso foi um desafio, foi uma demonstração que o time tinha muita força. Então, a gente, claro, tem que destacar, além da qualidade do elenco, a coragem e a capacidade da diretoria do Atlético Mineiro, que eu acho que essa gestão tem que ser tida como modelo para os outros clubes brasileiros,
né? E não podemos esquecer do Cuca também, né, cara?
Não, o Cuca é um cara que até fez um desabafo, né, cara, no fim do jogo. Ele realmente foi a redenção do Cuca. Um cara que tem muitos anos de profissão. Ele era tido como um cara azarado, um cara pessimista. Dá até uma angústia, né? Ver o cara lá na Casa Mata, ele tá sempre nervoso, ele tá rezando. E ele não passa segurança pro atleta que tá.
Exatamente. Né? É que essa Libertadores, ela foi pro Cuca, eu acredito, um fator de densidade emocional muito forte, cara. Muito forte. Porque ele tava ali, meu Deus, cara, esses caras vão me tirar daí. Eu não sei mais o que fazer da minha carreira. Porque se ele perde, cara, assim, ó, meu Deus, imagina, cara, o que ia acontecer com o próprio Ronaldinho também, né?
Ah, com certeza. O Cuca, é que o Cuca vinha de muitos trabalhos que talvez até não tenham dado certo, né? Dá pra lembrar que, por exemplo, ele participou da campanha ridícula que rebaixou o Grêmio em 2004, né? Isso. Então ele é um cara que tem a desconfiança de muitos, mas eu acho que esse título vai
coroar, servir, né?
Vai coroar uma carreira longa que ele já tem aí no futebol. Ele é um cara que talvez até dê pra dizer que mereceu ganhar esse título e tirar esse ranço, e quem sabe agora ele consiga ser muito mais vitorioso, não só no Atlético, mas se um dia ele vier a sair pelo desgaste natural, ele...
E aqui, agora... aqui, ó, alô pessoal da internet, eu tô esperando alguém fazer uma montagem com o Cuca de saia, porque ele fica igual a Frida do Fritz e Fida. Por favor, faça uma montagem do Cuca de saia, por favor.
Com aquela camisa da Santa lá, né?
Aquela azul Cuca tá louco, né, cara? Mas o Cuca merece o nosso respaldo, nosso parabéns. Olha, e é isso aí, cara. Atlético, pra mim, campeão. Eu fui o único aqui da nossa bancada que confiou. Não digo que adivinhou, porque não. O Atlético tem a melhor campanha. Eu fui o único que confiei no Atlético. Eu confiei mesmo no trabalho do Atlético Mineiro pra ser campeão ali. Tanto é que fui o único da bancada que votou na enquete e no último programa defendi até a... No, é, no último programa defendi o Atlético como possível campeão.
É, até apresentando números de viradas, né? Que aconteceram duas vezes, né? Na semifinal.
Exatamente.
E também na final.
Eu botei... Claro, é complicado a gente dizer, porque foram times diferentes, situações diferentes. Só que... Também agora vamos falar também, dar o nosso parecer sobre a torcida do Atlético, né, Ber? Porque tá de parabéns, né, cara? O que essa torcida fez, você lembra daquele jogo, foi Atlético e São Paulo? O jogo da volta da primeira fase, que eles foram com máscaras pro estádio, foi isso?
Será? Eu não me lembro qual jogo que foi, mas eles fizeram um show à parte, né?
Um show à parte,
eles foram... Porque assim, ó, o Horto se transformou num caldeirão, né, que lotava com facilidade, porque tem uma capacidade reduzida. Então eles realmente fizeram daquele estádio um caldeirão, fizeram daquele estádio um amuleto deles. Eles, não é de hoje, né? Faz muito tempo desde que o Atlético nunca perdeu lá, né?
Nunca, desde que estreou, não perdeu lá.
Então, a torcida sempre... Cara, a torcida viveu momentos muito tensos, né, cara? Tipo, nessa final agora, mesmo que não foi no Horto, foi no Mineirão, mas mesmo assim tava lotado. Isso é normal da torcida ficar um pouco mais tensa, mas sempre ali, sempre lotando o estádio. Então, isso aí, querendo ou não, dá uma grande diferença, né? Dá um potencial. E isso é sempre exaltado pelos jogadores também.
E detalhe, a gente não pode deixar passar. A renda da final, mais de 14 milhões de reais. Então tu vê, os caras pagaram um preço absurdo pelo ingresso. E lotaram o estádio, incentivaram o time. Mais de 14 milhões de reais de renda na final da Libertadores.
América. A grande final. Agonia em 180 minutos.
Qual gigante conquistará a América?
E o craque da competição, que eu arriscaria dizer quem foi o craque da competição?
Cara. O craque. É que é complicado, né? Assim, o Atlético tendo sido campeão, eu sinceramente, cara, eu tô pensando muito como o Maxi Rodrigues, cara, craque da competição, sabe? Eu tava pensando bem, porque ele jogou muito mesmo, assim, ó, ele foi o líder do Nilson, mais que ele tivesse o escoco. Só que eu tava vendo os números, o Ronaldinho, acho que fez 4 gols, se não me engano, deu 8 assistências, né, cara? Eu acho que é inevitável eu dar o meu troféu de craque pro Ronaldinho Gaúcho, que foi o líder em campo do Atlético, e por mais que não tivesse a braçadeira de capitão, foi, como eu já falei, o protagonista técnico da equipe. Pra mim, o craque seria, assim, é o Ronaldinho Gaúcho.
É, o Jô acabou como artilheiro, né? Na verdade, o Atlético teve dois artilheiros, né? O Jô com 7 gols e o Tardelli com 6, empatado com o Scocco. E eu acho, cara, assim... O Ronaldinho, assim, se você olhar sites internacionais, você vai ver, assim, digamos que tem uma página sobre o Atlético, cara, metade é sobre o Ronaldinho e metade sobre o resto do time.
Pois é.
Porque ele foi um líder nesse time do Atlético.
A figura dele, né?
A figura, exatamente. Mas eu acho, cara, que decisivo por decisivo, eu acho que foi o Vitor. O Vitor foi o herói no final ali. A defesa do pênalti contra o Tijuana, a defesa nas cobranças de pênaltis, nas semifinais e nas finais, eu acho que credenciaram o Vitor a ser o melhor jogador da competição. Grande goleiro que é, ele vai voltar para a seleção, eu acho, em breve.
Merece voltar.
E merece voltar porque fez uma Libertadores muito boa e muita confiança. Inclusive, o choro dele foi emocionante, né? Ele sendo carregado pelo Giovani, goleiro reserva, e desabou em prantos. A emoção dele foi muito grande, porque ele sabe que ele teve uma grande parcela. E eu acho que o Vitor fica como o craque, o personagem dessa Libertadores
América. Realmente também era outro cara que era muito injustiçado. Tanto é que foi injustiçado, não foi para a Copa do Mundo 2010, que eu acho que ele tinha potencial para ir, ele estava numa grande fase no Grêmio. Era um cara tido, e é tido por muitos gremistas e colorados até, pessoas aqui do Sul, dizem que é um goleiro que não tem uma mística muito boa, que não ganha títulos. Então tudo isso influenciou pra ele ter aquele momento dele, aquele choro que ele teve ali, teve tudo isso aí, ó. Teve emoção, felicidade do título, desabafo, tudo aquilo ali, e ele teve aquele choro, cara, realmente foi emocionante, cara. O Vitor tá de parabéns. É complicado, gente, dizer quem foi mais importante. Talvez o Vitor foi mais decisivo. O Ronaldinho talvez tenha sido mais importante, entende? Tipo,
foi uma vitória do clube, foi, né? Foi uma vitória do clube Atlético Mineiro.
E é isso aí.
Ah, e só pros colorados que falam que o Vitor não ganha título, ele ganhou uma Copa do Brasil e ele ganhou um título só no Grêmio, um gauchão em cima do Inter, tá? Então um abraço pros colorados.
Valeu. Ah, tá louco, cara.
Depois que eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada, essa menina também resolveu sair de casa, toda torcida, mais top da galáxia.
Então tá, pra Libertadores passada a limpo, sessão um abraço agora, Jerônimo, o que que tu quer?
Já que sou só eu, né?
Quem tu quer mandar?
Sim, só tem tu. Eu quero mandar a minha lembrança aí pro Galo, né? E não é o Galo Mineiro, é o Galo, treinador das categorias de base da seleção brasileira, que simplesmente proibiu o uso de brincos, de cabelos arrepiados, de chuteiras coloridas e tatuagens na gurizada das seleções de base. Galo, parabéns pela iniciativa. É isso aí, tem que fazer essa gurizada baixar a bolinha. E por favor, eu te peço só uma coisa: faça também e proíba também que esses boca de gamela comemorem gol com coraçãozinho. Por favor, Galo. Um abraço.
Então tá, devido às características isolantes desses fãs de ouvido, não os use ao dirigir. Um abraço e até a semana que vem.
Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros. Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Ah, tô valendo nada, vixe. A minha carne é fraca, nossa. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia no que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe. Como a minha carne anda fraca, nossa. Assim você acaba me matando.